de craque chegando, estamos ao vivo em FM 100.13 também, em todos os canais digitais TMC. Hoje não tem Copa do Mundo, não temos jogos da Copa. Nos últimos dias, últimas semanas, o primeiro dia sem jogos da Copa do Mundo de 2026. Mas hoje tem furacão em campo lá em Salta, na Argentina, onde está Monique Vilela desde o último final de semana também acompanhando toda a movimentação do furacão para esse jogo amistoso contra o Boca lá em Salta. E a gente vai falar bastante sobre esse jogo do furacão. E hoje tem uma entrevista também com o Josuel Pesqueira. O Nicolas França vai lá pro CT do Coxa também para a gente falar com o Josué. E claro, vão atualizar a Copa do Mundo. Quero saber de você. Meteram a mão na seleção do Egito? Ou tá tudo certo na classificação da Argentina para a próxima fase também? A Argentina do ET, Lionel Messi. Sem jogos de Copa na quarta-feira, mas o Papo de Craque chegou. Se liga aí, que o Papo de Craque desta quarta-feira começou.
Eles estão fora de campo, mas mesmo assim batem um bolão. Os craques da TMC estão prontos para bater mais um Papo de Craque.
É isso aí, chegamos para a Ademicon. Quem é craque nunca perde uma oportunidade. Com a Ademicon dá para ser crédito ou investimento, para você nunca ficar no zero a zero. E a pergunta do dia: qual foi a última vez em que tivemos Brasil, Alemanha e Itália todos juntos em uma fase de quartas de final da Copa do Mundo? 995-661-003, WhatsApp TMC. Prêmio 1 tá valendo um voucher pro motel Tayo, suíte super luxo, para maiores de 18 anos. E no 2, um kit da Slaviero. Tem boné, tem camiseta e mais um calendário boladão, kit bonitão para você. 995-661-003 é o WhatsApp TMC. Manda para cá sua resposta, diga lá o prêmio. O sorteio vai acontecer lá no finalzinho do papo. A última vez em que tivemos Brasil, Alemanha e Itália. Essa tropa aí, todos juntos em uma fase de quartas de final da Copa do Mundo? Manda aí sua resposta aqui pra gente, o sorteio vai acontecer lá no finalzinho do papo desta quarta-feira. Festival de Inverno Nichelle, até 12 de julho, ofertas para aquecer o seu inverno. Nichelle, compre na loja, no site ou pelo WhatsApp. E hoje, sem Copa do Mundo. Como é que tá a abstinência aí já do outro lado de Copa também? Tá com saudade do Campeonato Brasileiro, cara? Manda aí pra gente, 995-661-003, daqui a pouco vai voltar o Brasileirão. Frio aqui em Curitiba e eu tô vendo a Monique Vilela se assoprando toda lá, tentando fugir do frio, de cachecol também. Ela tá chegando pra gente falar do jogo do furacão. Hoje, 9 horas, lá em Salta, na Argentina. Monique já tá lá desde o final de semana pra acompanhar também o furacão nessa excursão. Começa, já começou, né, essa viagem. Hoje tem jogo, final de semana também, direto lá pra Bragança Paulista. Beleza aí, Monique Vilela? Chega mais no Papo de Craque pra gente falar desse jogo. Hoje tem Boca e Atlético e, ó, com transmissão aqui da TMC. Tudo bom, Monique?
Tudo bem, Edgar? Um abraço, boa tarde a todos ligados aqui no Papo de Craque TMC. Peço um pouquinho de paciência, estamos aqui no amigo delay aqui na tela, em que o Atlético está concentrado na cidade de Salta, na Argentina, e a TMC é com exclusividade a última segunda-feira, né? Toda a programação do Atlético para essa partida diante da equipe Boca Juniors, que é gostoso, mas é justamente...
Daqui a pouco, Monique Vilela vai voltar com a gente aqui no Papo de Craque com melhores condições, porque hoje à noite tem Atlético e Boca. Furacão que tá na espera, tá aí naquele período, como todos, né? Da Série A do Campeonato Brasileiro. Parou o Brasileirão e o Atlético tá fazendo uma boa campanha no Campeonato Brasileiro. E daí fica, como todos, né? Todos os times do Campeonato Brasileiro parados agora, por conta da Copa do Mundo. O adversário difícil também vai se movimentar, tem seus interesses também. E Robson De Lázari, um Atlético e Boca que já tá carregado de história também, né? É um confronto aí que muita gente, claro que o torcedor não tá acostumado, mas para uma movimentação assim, num um hiato de tempo que nós estamos tendo agora em relação à Copa, um adversário pesado. E aí, Delinha, como é que você tá, Robson De Lázari?
E aí, tudo bem, Edgar? Um abraço para você, um abraço a todos. É, já vai ser o sétimo confronto da história entre Atlético e Boca. Teve um amistoso lá na década de 70 e depois os outros, todos jogos oficiais, né? Os outros tivemos
encontro. Edgar.
Pois não.
Vai!
Opa, voltei. Agora sim, voltou. Estabilizada. Vamos lá. Eu tava falando que a gente tá aqui em frente ao hotel em que o Rubro Negra tá concentrada na cidade de Salto, centro, né, de Salto. Uma loucura isso aqui com a classificação da Argentina à próxima fase da Copa do dia de Boca e Atlético. E o Boca Juniors também, né, trazendo muitos torcedores, muita movimentação para cá, para a cidade. Já nos importa é o furacão que está aqui e a gente está acompanhando toda a movimentação do time negro para esse compromisso. Como disse Robson aí, a questão dos históricos de jogos e tudo mais, é mais um Atlético.
Falar com a Monique Vilela, ela vai se posicionar, acertar lá a conexão de internet dela também. Fica meio antigo a gente falar assim de telefonia. Robson, completa aí teu raciocínio. Telefonia é bom. Eu sou dessa época ainda do Matrix. Fala aí dela, completa teu raciocínio.
Então, o Atlético e Boca já se enfrentaram algumas vezes na história. Por amistoso é só o segundo, né? Todos os outros foram jogos oficiais. Na verdade, falei sétimo, é o sexto. Será o sexto confronto Atlético e Boca, considerando amistosos. Em 2019, eles se enfrentaram na Libertadores 4 vezes, 2 na primeira fase, com aquela vitória histórica com 3 gols do Marco Rubem na arena, e daí 2 na fase oitavas de final, que o Boca venceu os 2 jogos, inclusive no primeiro jogo, vitória por 1-0 na arena com gol do McAllister, campeão do mundo pela Argentina e titular ainda hoje do Liverpool e da seleção argentina nessa Copa de 2026, e venceu também o jogo na Bomboneira. Então, tem um histórico já aí de um certo número de confrontos, inclusive em competições oficiais. Mas eu acho que é um teste muito válido para movimentar o elenco, para enfrentar um adversário de peso no continente. O Atlético, de 2018 para cá, construiu uma trajetória muito bonita em competições internacionais. Entre 2017 e 24, todo ano, ou disputou a Libertadores ou disputou a Sul-Americana. Com o rebaixamento em 24, ano passado, foi o primeiro ano que não teve uma competição internacional nessa sequência. Com o retorno para a Série A, o ano atual é o segundo, né, depois que iniciou essa trajetória. Então, acho muito válido em reencontrar um adversário desse peso. Obviamente, o Boca, assim como o Atlético, também está se preparando para o segundo semestre, fazendo amistosos. Vai, Monique.
Agora vai. Com a nossa terceira internet aqui. Vamos lá, então. Detalhe é o seguinte, como você estava falando dessa questão do histórico dos jogos de Atlético e Boca Juniors, quem não lembra de 2019, Marco Rubem fazendo 3 gols, né? Mas enfim, independente desses históricos e de realmente ser aí um confronto que o torcedor rubro-negro lembra muito bem de 2019, é a segunda das 3 partidas do Atlético dentro dessa intertemporada e de jogos treinos que o Furacão vai realizar. E escolheu Salta aqui, né? Enfim, é um jogo festivo, é um jogo comercial também, porque o Boca Juniors move horrores aqui na cidade de Salta e na Argentina em si é o maior clube.
Daqui a pouco, Monique Vilela volta.
Um momento.
Voltou.
Em não. Que as duas equipes vão poder aí trabalhar e ajustar, né? O Odair realizar seus ajustes no time e também a equipe do Boca fazer alguns ajustes dentro dessa intertemporada parada para a Copa do Mundo. Estádio Padre Marte Arena, local em que a gente já esteve ontem, né, para poder visitar. É um estádio acanhado, cerca de 21 mil pessoas. Venda de ingressos continua por aqui. Vai estar muito frio agora nesse momento, Edgar, 13 graus, tá? Aqui ao fundo, como eu falei, o hotel em que a delegação rubro-negra está concentrada. Os jogadores estão almoçando nesse momento. Clima muito tranquilo. E vamos por partes, porque é mais um teste para o Odair Helma, né? E no final de semana também estaremos em Bragança Paulista, tá? Para poder acompanhar toda a movimentação do Furacão lá naquele amistoso com
Sim, sim, lá naquele amistoso contra o Bragantino.
Dentro da temporada de 2026. Tá indo e vindo. Mas vamos lá. Ah, vou tentar passar uma formação de time aqui para vocês, Edgar, pra gente agilizar também o processo e o Robson poder fazer alguns comentários aí, tá? Nada muito diferente, tá? Do que foi o primeiro tempo daquele jogo treino com o Andral semana passada. E a TMC descobriu, né? A formação que o Odair tá tentando colocar em prática no que deve ser a formação titular a partir de agora no Campeonato Brasileiro, tá? Santos no gol, o trio de zagueiros mais uma vez, de Esquivel se firmando totalmente nessa posição de terceiro zagueiro, de novo nesse ciclo, Aguirre e Arthur Dias, ponto. Lado direito, o Atlético deve ter o Gilberto Moraes, vamos agora, né, separar. Gilberto Moraes é o Gilberto que veio do Bahia, tá? Reforço e que vai para a lateral direita. Lado esquerdo, Claudinho, tá? Deu um pulo, deu um salto aí adiante do Léo Derick e deve ser o jogador que vai para a lateral esquerda, tá? Aí meio de campo, Luiz Gustavo e Jadson, tá? E não se surpreendam se tiver um homem a mais no meio ao invés de um homem a mais no ataque, tá? Só lembrando que o Benavides, né, lateral direito, ficou em Curitiba realizando um trabalho preventivo de dores no joelho. Nada grave, tudo certo com o jogador, tá? Mais à frente, então, como eu falei, Jadson e Luiz Gustavo no meio, e não se surpreendam se tiver um homem.
Não vou me surpreender, pode ficar tranquilo. Desde que você fale o nome desse homem aí que vai jogar no sistema ofensivo ou defensivo, conforme as ideias do querido Papito. Lá a Monique travou pra gente, daqui a pouco ela vai voltar, como ela falou. Tá indo e vindo a conexão em Salta, na Argentina. Província a 1000 quilômetros lá de Buenos Aires e a Monique tá lá desde o final de semana que o Furacão vai jogar contra o Boca. Juninho, fala aí, JJ. Monique já vai voltar de lá para completar suas informações. O dela já deu o parecer dele em relação a esse jogo. Vai terminar daqui a pouco, depois também, da tua opinião, porque ele tentou duas vezes e a Monique foi e voltou.
Pronto.
Tá voltando agora. Viu, Monique? Como é que eu improviso que você voltar? Vai.
Tá, vamos lá. Vou passar do 1 ao 11 aqui, pelo amor de Deus, essa internet. Vamos lá.
Bora.
Santos no gol. O trio de zagueiros de Ari, Esquivel e Arthur Dias. Lado direito, a presença do Gilberto. Lado esquerdo, Claudinho. Meio de campo, Jadson e Luiz Gustavo, podendo Bruno Zappelli começar o jogo, tá? E aí, lá na frente, a presença Renan Peixoto, que vai substituir, tá? O Viveiros, já vamos falar do Viveiros, eu vou fazer um parênteses aqui daqui a pouquinho. Viveiros ficou em Curitiba, de tratamento em razão de dores no joelho. E Steven Mendoza, tá? Esse é o provável Atlético para a partida, só lembrando que depende aí essa questão mesmo da escalação no meio-campo. Tem que poder ir Helman, mexa um homem lá da frente e ponha um homem sendo Bruno Zappelli, tá? Daqui a pouquinho eu volto estabilizando aqui a nossa conexão, mas vocês pegaram o time aí, né, pro Robson aí
Maravilha.
E a gente volta daqui pra Tólio.
Beleza, Monique Vilela daqui a pouco volta com melhores condições direto de Salta lá na Argentina. Juninho, deu pra pegar aí a escalação pra você poder tecer também o teu comentário. Como é que você tá, JJ? Beleza?
Tudo bem, velho? Edgar, abraço pra você, grande abraço a todos. Com o Peixoto ali, é o Mendoza, né? Acho que deu uma travada ali na hora que a Monique ia falar a escalação. É o Mendoza que completa ali esse ataque ao lado do Renan Peixoto. Bom, é uma escalação assim, o Atlético tem um time base muito bem formado, né? E óbvio, vai não vai ter um ou outro atleta para esse jogo, para esse amistoso, mas é válido até como teste ali para alguns jogadores, né? Entrada do Gilberto estreando, ainda que não numa partida oficial, mas já vai ter essa oportunidade na ala direita. É um jogador que a gente espera muito dele, porque nesse estilo de jogo, com três zagueiros, liberando os alas, o Gilberto tem essa característica de ser um cara mais ofensivo. Então, assim, é interessante já vê-lo ali nessa função. Sem o Viveiros, mais uma oportunidade para o Renan Peixoto, né? Ele já fez parte desse jogo treino que teve, fez gol, de repente pode viver um novo momento ali e quem sabe quando for utilizado não vai ser titular, isso praticamente impossível, mas pode se tornar uma boa peça para um decorrer de um jogo, uma mudança de esquema, quando a equipe precisar de uma bola mais aérea e não tão esticada. Ele é um jogador que tem essa característica, então pode, né, deve tentar aproveitar melhor essa oportunidade. E principalmente para colocar esse time realmente num ritmo competitivo, né? E aos poucos readquirindo o ritmo de jogo, num amistoso que tem tudo para ser um amistoso interessante, competitivo, né? Então acho que faz parte dessa intertemporada e tem tudo para ser extremamente proveitoso para o técnico Dair Helma.
Dela, pode completar agora teu pensamento, teu raciocínio já com o provável time também, né?
Bom, nessa função ali que a Monique traz a possibilidade do Zapelli entrar, foi a função que o Leozinho exerceu no jogo treino contra o Andraus e a função que o Leozinho entrou no segundo tempo, tanto contra o Remo como contra o Mirassol, antes da parada, e jogou bem nos dois jogos, inclusive tendo um passe espetacular no lance do gol da vitória sobre o Mirassol. Então fica a expectativa dessa observação. Agora o amistoso é para isso mesmo, é para o técnico visualizar o que ele imagina para a sequência, visualizar possibilidades, né? Claro que não é o ideal era que o Benavides e o Viveiros estivessem à disposição, mas se eles têm ali problemas, também não tem por que forçar a situação, né? E ter o risco de ter uma lesão, ou causar uma lesão, ou ter uma lesão mais grave. São dois jogadores importantíssimos que em condições naturais são titulares absolutos e certamente quando for voltar ali o Brasileirão daqui duas semanas, eles estando à disposição vão ser os titulares, tanto o Benavides quanto o Viveiros. E aí já é uma situação bem interessante deste amistoso, ver o Gilberto Moraes, que veio do Bahia, né? O clube soltou a lista ali, acho que bem interessante diferenciar agora para não confundir, até porque os dois são laterais direitos. Gilberto Moraes é o que veio do Bahia e Gilberto dos Santos é o jogador emprestado pelo Palmeiras, que já estava aí no Atlético. Então, acho que teve o jogo treino, agora no amistoso, numa situação de jogo, uniforme de jogo, vai ser a estreia do Gilberto Moraes. Acho que é um jogador que tem dessa característica bem interessante de avanço. O Odair já conhece ele, já trabalharam juntos no Fluminense, certamente por isso que bancou a possibilidade da contratação dele, porque é um jogador que pode se encaixar muito bem nessa função e ser um recheio bem importante do elenco, mas ainda vejo o Benavides como titular quando estiver à disposição. E no ataque, o Rivaldo é um cara bem novo, né? Que foi contratado agora e acho que é por isso que ele começa buscando o espaço dele. O Renan Peixoto é um jogador que já estava aí, sem o Viveiros, vai ser o escolhido, mas vale a gente lembrar, a Monique durante a semana já trouxe informação do acordo entre os clubes, são 8 alterações para cada lado, vai ter bastante troca e vai ter tempo também, certamente. Acredito que o Rivaldo, Jorge Rivaldo, centroavante colombiano, vai estrear com a camisa do Atlético em situação de jogo aí nesse amistoso, entrando durante a segunda etapa. Ali do Zapelli ou do Leozinho, eu vejo que ele tá buscando a melhor peça, né? Apesar do Leozinho ser um atacante, obviamente a característica é um pouco diferente, é bem diferente do Zapelli, mas é para preencher aquele espaço de campo, o cara mais meia para ponta direita. É dessa maneira que o time vinha jogando, com a linha de 5 atrás, os dois volantes, né? Luiz Gustavo voltando, outra atração, porque ele na reta final dos jogos do Brasileirão ele não tava machucado. O retorno do Luiz Gustavo é outra coisa para se observar a partir de agora. Eu acho um teste muito válido contra um adversário forte que também está se reestruturando, mudou o treinador, o ex-lateral Arrua Barrena é o novo técnico do Boca Juniors, vai jogar a Sul-Americana, tem desfalques também, o Paredes foi titular na Copa ontem e é titular do Boca, então é um dos desfalques, o goleiro Marquezin, não, ex-Grêmio, também não está à disposição, mas tem outros jogadores conhecidos aí, o Merentiel, centroavante, já jogou no Palmeiras, então é um adversário, o Palácios, meio meia, já jogou no Vasco, é chileno. Eu acho que é um adversário interessante para você medir forças.
Romero.
Exato, muito conhecido também, paraguaio. Então, para você medir forças, para você fazer um teste, ainda mais sendo uma atração, né, da região de Salta lá, que chamou o Atlético para esse jogo, teste, jogo amistoso, desafio de inverno contra o Boca.
Desafio de inverno, e ó, com casa cheia, hein? Vai lotar o estádio hoje lá em Salta. Não é a Liga Europeia, mas o clima tá igual. Prepare sua casa para o inverno com as ofertas Multiloja. O frio pede e a Multiloja resolve. Monique, deixa eu voltar com você. Já aproveite aí pra você abrir, sim, aquele parênteses lá que você falou do Viveiros, porque tem muita gente perguntando assim. Edgar, pergunta aí pra Monique se o Viveiros tá insatisfeito, se rolou alguma coisa. Insatisfeito, que nada. É um dos homens aí do Campeonato Brasileiro, um dos artilheiros da competição. Por que que vai estar insatisfeito? Fala, Monique, também.
Gente, pelo amor de Deus, é que assim, né, Edgar, é uma coisinha aqui que uma pessoa fala e que daí a outra fala em cima e tudo mais, aí cria uma bola de neve absurda. Vamos lá. Ontem mesmo a gente já trouxe informação aqui. Não é nada grave com Viveiros, não é nada grave com Benavides, mas ambos em tratamento na fisioterapia em razão de dores no joelho. Benavides, desde a semana passada, é um tratamento mais preventivo, tá? Para evitar, por exemplo, vem aqui, joga contra o Boca, jogasse contra o Andraus na última sexta-feira, para quê? Né? Se são só jogos treinos. E o Benavides em si, o Odair já conhece super bem, tanto na função de zagueiro quanto na função de lateral direito. Então, preserva, faz um tratamento preventivo para evitar qualquer tipo de lesão. Situação 1, Benavides, tudo bem. Kevin Viveiros, ontem pela manhã, no CT do Caju, ele acusou dores no joelho. Óbvio, você faz ali uma análise prévia, pessoal da fisioterapia, pessoal do departamento médico, falaram, tá com dor? Melhor não viajar. Pra quê? Desgaste, viagem de 2 horas e meia de voo pra cá, mais 3 horas e meia depois lá pra Bragança Paulista, então fica em Curitiba tratando. E aí começou agora, né, Edgar, e a gente sabe como é que é, a internet é uma loucura. O Viveiros está insatisfeito, o Viveiros quer ir embora, o Viveiros não veio para cá, deu o famoso migué. Gente, não tem absolutamente nada disso. O Viveiros está com dores no joelho, acusou a comissão técnica no dia de ontem pela manhã, e como que o Odair vai olhar para ele e falar, não, você vai com dor no joelho para Salta? Não, não é isso, tá? Agora, o que acontece? O Viveiros, ele chegou no passado no Atlético, em junho para julho de 2025, fez um contrato atrelado já a uma renovação de 26 para 27. Essa renovação, inclusive, já está lá no BID, saiu alguns ajustes e tudo mais. Isso em março, se eu não me engano, tá? E a ideia, tá? E o planejamento é de mais uma renovação, que seria uma renovação agora até o final de 2028, tá? Não tô falando que não vai renovar, que não vai acontecer, nada disso. É um negócio que está em processo dentro do clube, normal e natural, dentro dos protocolos do Atlético, dentro de folha salarial, de planejamento financeiro e de Kevin Viveiros, que é o artilheiro do Campeonato Brasileiro. O próprio Daí já deixou bem claro em várias entrevistas e falou que a diretoria do Atlético prometeu a ele, né, que não vende Viveiros agora, nessa janela do meio do ano, e também, muito provável que na do final do ano, também não. A ideia e o planejamento do Atlético qual é, Edgar? Valorizar o Viveiros no Brasileiro, e está acontecendo, porque ele está correspondendo e fazendo gols. E a partir da janela do final do ano, começar a pensar em uma venda para o exterior, tá? Claro, se vem um cidadão com grana agora no meio do ano, vocês sabem bem como é que é o Clube Atlético Paranaense. Mas não é o planejamento do clube, não é o que foi passado para o técnico Odair Hellmann, tá? Então, o que eu posso dizer é que tem um planejamento dentro do clube para uma renovação de contrato do jogador, tá? Não é de hoje esse planejamento, não é de ontem, é de 2025 e muito provável que esteja colocado em prática gradativamente e aos poucos. E o Viveiros, obviamente, segue sendo normal jogador do Atlético. Como eu falei, acusou dores no joelho, por isso está em Curitiba e não veio para cá, para a cidade de Salta, e imagino que também não vá para a cidade de Bragança Paulista, até para evitar qualquer tipo de situação, porque dia 22 já está aí, né, Edgar? Aí será a partida contra o São Paulo, bem no Cícero Souza, estádio do Red Bull Bragantino, porque tem show lá no Morumbis. Então, a partir do dia 22, meus amigos, é bola rolando de novo no Brasileiro, para o Atlético tentar se manter na Série A, ali na parte de cima do G4 da Série A, e para tentar, obviamente, uma classificação à próxima fase da Copa do Brasil, diante do Vitória. Então, Edgar, torcedores, calma, tá? tá tudo certo com o Viveiros em processo de renovação, que já existe esse planejamento desde o ano passado, e vamos ver como comporta essa questão da renovação mês a mês e gradativamente.
O Nick Vilela, direto de Salta, na Argentina. Hoje tem furacão por lá contra o Boca, às 9 horas, com transmissão aqui da TMC. Homem bem sucedido cuida de tudo com excelência, e os melhores sabem a hora de buscar a ajuda correta. Instituto Homem, em Curitiba. Recupere a sua confiança. Consulte a agenda 0800-123-0777. Instituto Homem. E aí, começam a aparecer várias, não só opiniões, mas Edgar, é verdade sobre isso? Que o Viveiro está sendo vendido? Edgar, é verdade que ele está insatisfeito? O fato é que muita gente esperava assim, vão ver o trem contra o Boca. Não vai rolar, Robson de Lázaro.
Eu acho que esse negócio da especulação, ele acaba efervescendo, porque ele não foi para a viagem, mas já está esclarecido ali, o clube divulgou e a Monique também explicou que ele tem lá uma questão clínica, né? Física ali do joelho, e aí isso existindo, eu concordo. Se o cara tá com dores ali, ameaçando ter uma lesão mais grave, você não pode levar para amistoso. Tem que tentar fazer com que isso cesse para que ele fique 100% para a volta do campeonato daqui 2 semanas. Só o alerta ali, não é alerta, né? Usei a palavra errada. Só a questão que acho que também aumenta isso é porque o próprio Viveiros fez uma postagem ontem, e hoje em dia, né, como as redes sociais servem também de manifestação das pessoas, né? Não só de jogador de futebol, mas como de qualquer um. Ele faz uma postagem lá dizendo que nunca ganhou nada de presente, sempre teve que conquistar, e ele aumenta a especulação dizendo isso. Então, se há algum entrave, se há algum desacordo no momento, que se resolva de uma vez, ou que nem vire um desacordo, que se resolva de uma vez, no caso, né? Porque o Atlético depende muito dele em campo, né? Isso a gente não precisa ser nenhum gênio para dizer. O trabalho do Odair Hellmann desde a metade do ano passado e o desempenho do Viveiros é que carregaram o Atlético de volta para a Série A, claro. Muitas outras coisas, muitos outros fatores e profissionais e jogadores ajudando, mas os dois principais pontos são o Odair e o Viveiros. E o Viveiros também, nesse ano, é o artilheiro do Campeonato Brasileiro, com 18 rodadas percorridas, 11 gols. Robson. Então, seria muito importante que, se existe qualquer tipo de rusga, problema, que logo seja resolvido, se é que existe realmente, Monique.
Não, e só um detalhe, o Odair Hellmann, ele é de extrema importância nesses momentos, tá? O Atlético não tem um coordenador técnico, na verdade tem, é o Odair, tá? E o diretor de futebol é o Márcio Lara, que mexe mais com negociação, valores, dinheiro e tudo mais. Mas essa questão mais de conversa com o jogador, análise técnica, né? Análise criteriosa para quem vai vir, para quem não vem, como o Gilberto, que foi o Odair que indicou. O Odair, ele tá grudado em todo mundo e tá grudado no Viveiros, né? Então, se existir qualquer tipo de situação a ser resolvida pelo Viveiros, como eu falei, a questão da renovação de contrato está dentro do cronograma e planejamento do clube desde o ano passado, tá? E se precisar, o Odair vai intervir, como a gente já falou aqui, o próprio Odair falou que foi prometido para ele é que o Viveiros não sai nessa janela do meio do ano.
Esse é um ponto também que a Monique relembra, eu acho muito válido. O Odair falou, acho que umas 5 vezes. Pelo menos, em coletiva, exclusiva, falou em Nova York, falou em tudo quanto é lugar, que o Viveiros não vai ser vendido nesse meio do ano. Então, repito, antes, se vai virar, não sei, se vai virar desacordo, se vai, não sei, mas que resolva-se de uma vez aí, já que existe engatilhado já há algum tempo, que agrada em todas as partes, que é um cara muito importante pro Atlético, pro segundo semestre, para tentar, né, ter essa possibilidade muito forte de manter a ótima campanha que fez até agora.
A galera já fala do contrato, da renovação, várias opiniões iguais a do Jair, o JJ. Viveiros quer dobrar o salário, o clube não quer, vai ficar encostado, vão ficar amarrando ele. Cara, nem vejo assim que ele vai chegar e pedir, ó, eu quero tanto agora, senão eu não fico também, porque é o artilheiro do Campeonato Brasileiro, mas tem que ter bom senso também, não é o Lionel Messi.
Não, e ele tem contrato,
tem,
né?
Contrato.
Tem contrato.
E nem a diretoria, sim, pô.
É metade, cara, de 2028, tem mais 2 anos de contrato.
Se o cara chegar, exatamente, e de repente falar, ó, eu quero um pouco mais, uma um extra aqui, um negócio, vai ser uma fábula também. E a diretoria não vai abrir mão do Viveiros, cara. Se tiver que ir lá na frente, Monique, colocar um pouquinho mais o cara rendendo, sendo artilheiro do Campeonato Brasileiro, os caras vão fazer também. É o Viveiros, hoje é o principal jogador do elenco, na minha opinião.
Hipoteticamente falando, Edgar, digamos assim. Hipoteticamente falando, gente, por favor, não tô falando que é isso a verdade, tá? Digamos assim, o Viveiros chega no Odair, Odair, não quero mais, não tô legal, não tô afim. Vocês acham mesmo que a diretoria do Atlético, ah, Viveiros, vai embora, tchau, um abraço? Não, né, gente? É tudo, por isso, a importância da figura de um coordenador técnico, de uma pessoa que nem o Odair, que sabe segurar dentro de uma gestão e dentro, né, do dia a dia, problemas e situações. E não tô nem falando que é problema, tá? Só tô falando hipoteticamente se acontece isso. Hoje, a gente falando Viveiros, mas amanhã pode ser, sei lá, qualquer outro jogador. Então, assim, contrato é contrato, gente. Tá ali, tem que ser cumprido, claro. Você chega num acordo, vai vender, vai emprestar, que nem o Atlético tá tentando emprestar o Léo Pelé, mas até agora nada de interessante pro clube, pro jogador, pras partes aconteceu. Você vai levando, você vai conduzindo, você vai trabalhando, e o Odair, ele vai saber muito bem como lidar, se precisar lidar com essa situação, tá? Porque realmente, como eu falei, tá dentro do planejamento do clube a renovação de contrato e, consequentemente, ali, um aumento de salário, às vezes, né, questão de benefícios, de bônus, de etapas que você vai fazendo, né, gatilhos dentro do contrato. Enfim, gente, tá tudo certo, viu, torcedor rubro-negro? Viveiros tá lá cuidando do joelho dele, e eu acho que é bem melhor cuidar do joelho pro Brasileirão do que pra um amistoso contra o Boca vir aqui e dar ruim, né, Edgar?
Com toda certeza, o Ronaldinho, aquele famoso atestado de Miguel, ele falou assim, JJ. E o Diego Fernando, Viveiros nem na Copa foi, e que era uma valorização, mas não foi porque tinha outras opções também, né? Entrou, se destacou no final ali do ciclo, bem pertinho da convocação também, JJ.
A disputa para o Viveiros e para a Copa, a gente já falou sobre isso, mas até em cima da opinião do nosso ouvinte aí, né? É porque a Colômbia estava muito bem servida, né? De jogadores, grandes centroavantes, Luis Suárez, Córdoba, entre outros, né? Então, acabou saindo, não fez parte do ciclo, então era mais difícil realmente que ele fosse, porque está vivendo agora, né? Talvez o grande momento da carreira dele. Então, vamos lá, vou até colocar aí no último um ano e meio, que ele fez um ano de Atlético, ele vinha de um bom momento no seu clube, então, de um ano e meio para cá foi que o Viveiros realmente começou a chamar muita atenção. Mas ali já tinha, né, praticamente uma base muito bem montada, a seleção colombiana, e ele acabou ficando de fora. Mas não vejo assim a não ida dele para a Copa como não valorização. Eu acho que ele é um jogador que ele tem se valorizado jogo após jogo aqui no Atlético. Tem lá a sua característica, né? É um jogador de uma característica muito peculiar. E tá dando certo assim, acho que encaixou muito bem com o modelo de jogo, o estilo de jogo que o Atlético tem adotado. Então, eu acho que é um atleta que pode se valorizar ainda mais. Aí é o clube que tem que analisar, né? Junto com o atleta ali, se essa valorização, se o momento dele já é o suficiente para que o clube possa, né, valorizá-lo melhor do que aquilo que já foi feito. Mas tô com o que traz de informação aí a Monique, né? Não é pro torcedor se preocupar que o Viveiros não vai sair tão breve do Atlético.
O Jefferson, ele falou que, cara, não tem nem como discutir isso daí. O que ele pedir tem que ser dado para ele, porque na opinião do Jefferson dela, se o Viveiros sair, o Atlético tá enrascado.
Sim, eu já falei
muito
isso.
Muito, cara.
Pra mim, Odair e Viveiros são, repito, não tô desvalorizando o resto do time, nem a diretoria,
no
caso.
Hoje não tem um substituto pra ele.
Né, desde a contratação dele, o Odair fez um bom trabalho, não tô desvalorizando ninguém, mas os dois protagonistas do Atlético, desde a arrancada pro acesso, como na excelente campanha desse ano, são Odair e Viveiros. Então, o ideal é que nenhum dos dois saia tão cedo.
Concordo. Galera falando também sobre os valores das possíveis transferências. A Monique pode falar daqui a pouco sobre isso. O Emerson talvez está saindo da França para jogar na Premier League, no Ipswich Town. E tem a questão do Christian também, né? Que está para ser vendido e tem alguns valores que o Atlético pode pegar. Em relação ao Emerson aí, é uma boa quantia. quase 5 milhões ali de reais, e a questão do Christian também, daqui a pouco o Monique pode falar sobre isso, sobre futuras vendas e valores.
Não, Edgar, o detalhe é o seguinte, eu ia falar, o Robson falou, né, do alicerce, que é justamente Odair, Helman e Viveiros dentro da Série B no passado e esse ano. E aí o Atlético tem seus alicerces, né? E a promessa pro Odair é de que eles não sejam vendidos, né? Nesse meio de ano. Viveiros, que estamos tanto falando. Lucas Esquivel na lateral esquerda, que é de extrema importância. Arthur Dias, que se transformou num alicerce do ano passado para esse ano, mas a gente sabe que uma hora vai sair, 19 anos jogando o que ele tá jogando, é inevitável. Então são os três alicerces aí, uma espinha dorsal do time do Atlético. E aí jogadores importantes, né, como o Mendonça, que tem contrato até o final de 2027, que também foi o Odair que trouxe. Enfim, Luiz Gustavo no meio-campo. Então realmente são jogadores aí que estão valorizados. É fato que em algum momento vão sair, mas como a gente já falou aqui repetindo, a promessa pro Odair é que eles sigam agora no meio do ano.
E tem outra, né, Monique? Como a TMC tá aí em Salta, né? Hoje tem a possibilidade de a gente ouvir até personagens sobre o jogo, sobre a preparação e sobre esse tema também, né?
Sim, com certeza. Ao final do jogo a gente vai ter zona mista, entrevista coletiva, enfim, e estaremos aqui justamente para poder abordar, quem sabe, o técnico Odair Helman, que vai conversar com a gente, e também os jogadores para falar dessa, enfim, de tudo, né? Que tá rolando nesse momento. Janela do meio do ano sempre tem movimentação. A gente já viu o Julimar saindo semana passada, a informação chegou e inclusive pegou até a comissão técnica de surpresa, porque não se imaginava que o Julimar seria vendido, mas até para abrir espaço para trazer alguém. E muito está se falando de novo do nome do Kevin Vargas, tá? E eu já posso adiantar pro torcedor do Atlético, pro ouvinte, telespectador da TMC, que são valores altos, tá? Calma nesse momento com o tal do Kevin Vargas, até por isso a gente relatou muito pouco sobre o assunto, que é uma negociação bem difícil. E a gente vai tentar falar com o Papito no final do jogo para saber como é que tá esse momento, esse clima. E lembrando, Edgar, a TMC está com exclusividade acompanhando toda a movimentação do Furacão aqui na cidade de Salta, na Argentina, para esse amistoso, porque onde tem Furacão, tem TMC junto.
E tem MV também. O Antônio mandou um recado pra gente, falou, pô, esse Emerson aí não chegou a jogar, né?
Jogou.
Uma vez ou outra, mas...
Jogou e não foi valorizado como deveria.
Muito pouco, mas jogou.
Não, assim, ele também, cara, tem os dois lados. Ele teve oportunidades, era muito novo, voltava até de uma lesão quando subiu definitivamente pro profissional. E o Atlético tava em derrocada em 2024. Então, ele pegou um momento muito ruim e acabou não conseguindo se destacar tanto. Agora, se ele não tivesse sido vendido ali para a primeira venda para o Gostep, para o outro ano, para 2025, ele seria uma peça que poderia ajudar e muito. E quem sabe se valorizar mais. Agora, o time tinha sido rebaixado e o clube vendeu não só ele. Vendeu ele e vários outros jogadores.
Eu vou mais além, né, Robson? Vendeu o Rômulo também, né?
É que o Rômulo...
Tá bem, também na Europa, né?
É que o Rômulo já tinha saído, acho que primeiro por empréstimo, né? O Rômulo não estava.
Antes que o Emerson, exatamente.
O Rômulo não estava naquela derrocada do time que foi rebaixado. Então ele tinha se destacado um pouco antes e daí tinha saído antes por empréstimo. O Atlético apostou ali em Pablo, Mastriani, Diório, para aquele ano de 24, e daí ele foi emprestado. E depois foi vendido, né? E depois o Gostep da Turquia vendeu ele pro Leipzig. O Emerson tinha tido pouca chance. Realmente, vão lembrar, mas e o gol que ele perdeu lá no Maracanã, e o gol que ele perdeu lá na Fonte Nova, fizeram falta? Fizeram, mas pô, ele tinha acabado de subir pro profissional. Só que aí apareceu a possibilidade de dinheiro, o time tinha sido rebaixado, o clube optou pelo dinheiro. E desde então ele se destacou na Turquia, se destacou na França e agora vai para a Premier League. É num time que vai lutar para não cair?
Acabou de voltar, né?
Mas é no maior campeonato do mundo financeiramente, então nem se discute. E é muito dinheiro envolvido. Tanto que o Atlético nem tem percentual de direito do passe dele mais, né? Não existe passe, mas enfim, direito federativo tem o mecanismo de solidariedade por ter sido o clube formador.
2,5.
E só isso aí já dá uma grana bem interessante. Aliás, o Atlético, né? São três transferências que o Atlético ganha dinheiro agora no meio do ano de jogadores que não estão no clube. O Christian, vai jogar no Krasnodar da Rússia. O Emerson, que sai do Toulouse da França para o Ipswich Town da Inglaterra. E tem o caso do menino que nunca jogou no profissional, que era da base, ainda como jogador de base, ele acertou com o Flamengo e aí no negócio o Atlético ficou com um percentual. E ele foi. É, como que é o nome dele? Rian Roberto, né, Monique? E aí ele foi vendido do Flamengo pro Shakhtar.
Rian Roberto.
Nunca jogou nem no profissional do Flamengo. E já foi vendido pro Shakhtar, e o Atlético tem um percentual também dessa venda.
É, e só um detalhe, Robson, que tem muita gente que fala, tem um mecanismo de solidariedade. Realmente tem um mecanismo de solidariedade, né? É, do Emerson, do Rômulo, enfim, quando você acaba não ficando com porcentagem. O Bruninho, por exemplo, o Atlético ficou com 30%, né? Numa futura negociação. Assim, e aí muita gente faz aquela conta em cima do 2,5%, né? Do que vai ser a negociação, que é o mecanismo de solidariedade. Mas pode ser até 2,5%, tá? O mecanismo de solidariedade, ele começa a partir ali de quando o jogador tem uma iniciação desportiva. E é em cima da quantidade de anos que o atleta ficou no clube. Eu confesso que eu não lembro se o Emerson teve base em outro clube, mas hipoteticamente falando, o Emerson teve base, sei lá, no Sport Recife e no Atlético. São os dois times que vão dividir essa porcentagem. Então, às vezes, faz um valor muito mais alto, porque está fazendo em cima do total de 2,5%, né, por cento, mas às vezes é um pouquinho menos, tá? Ficou 3 anos de base, dos 15 aos 17 anos em um clube, dos 17 aos 20, termina aos 21, né? A questão de idade de base. Então, o Atlético vai ganhar em cima disso, tá? E isso, mecanismo de solidariedade, entra a todo momento na conta do Atlético, tá? É toda a negociação de jogador que esteve na base proporcional, 1, 2, 3, 4 anos, vai entrando essa porcentagem aí nos cofres do clube, que às vezes tem jogador que a gente nem imagina e vai entrando. Emerson e Rômulo são mais exemplos disso.
É isso. Atualizando qualquer coisa, confirmadas as transferências, a Monique vai atualizar pra gente aqui também os valores, porque o Furacão vai pegar um dinheiro aí. A transferência do Emerson, do Gostep pro Ipswich Town, cara, já é do Toulouse, eles já dobraram o valor, gastaram ali R$1.780.000, a venda já pegou quase 4 milhões ali, então da venda da Turquia para a França já o valor foi dobrado e agora ainda mais. Boa sorte ao Emerson, quem sabe aí, ele e o Rômulo talvez para um próximo ciclo de uma seleção também, a gente não sabe como é que funciona a análise, vamos torcer pra caramba. Monique, valeu, você vai voltar à tarde também, à noite tem o jogo, direto de Salta, aí na Argentina, com frio e tudo, e com 4 internets. Obrigado, MV.
E se precisar, quinta, tá, Edgar?
Show,
porque
de bola.
Nós somos brasileiros e não desistimos nunca, apesar de termos caído nas oitavas de final da Copa do Mundo. A partir das 5 a gente vai estar lá, no estádio Padre Marte Arena, palco da partida diante da equipe do Boca Juniors. Agora, tem uma criançada jogando bola aqui, ó, vocês vão ver, ó, vou sair, ó, lá, ó, lá.
Olha lá, que maravilha.
Meus amigos, aqui é loucura, tá? Aqui é futebol pra tudo quanto é lado e Messi, né? Falou o nome do Messi, a criançada aqui, e aí a loucura, ó, tchau para Brasil, olá? Olá, tudo bem? Que lindos, estavam em la escuela? Que bueno, quantos anos tiene?
Siete.
Qual é seu nome? Ocho. Quantos anos tiene?
Ocho.
E tu?
Siete.
Viu que lindinhos, Edgar? Uma bola aqui, meu amigo. A galera vai ao delírio, tá? O menino tá com uma bola ali, tá todo mundo saindo correndo atrás da bola. Realmente o futebol aqui na Argentina é uma loucura. E falou de Messi, criançada começa a gritar. Eu volto depois.
Obrigado, Monique Vilela, que a Monique é mais ou menos o tamanho das crianças. E elas pensaram assim, olha, mais uma criança ali. Aí chutaram a bola pra Monique Vilela, que falou do Furacão, ó lá, ó. No detalhe pra você que tá aqui na live TMC, 9 horas tem o desafio de inverno. Tem Boca e Atlético lá em Salta, na Argentina, com transmissão aqui da TMC. O Elísio Júnior vai dar o recado com todo o nosso timaço. Seja autossuficiente em energia, grupos geradores e sistemas de energia solar Powercom Brasil, a energia do seu negócio. Bora pro intervalo, na sequência voltamos pra gente falar do Coxa e tem entrevista. Nicolas França vai falar com o Pesqueira, o Josué. Dois toques e a gente já volta. Transamérica agora é TMC, quem escuta sabe, 12:48.
Estamos apresentando Papo de Craque TMC.
TMC! A CrossFox está há 2 décadas no mercado distribuindo materiais, fios e cabos elétricos em todo o Brasil. Mas chegou o momento de expandir. Agora, também somos indústria. Reformulamos nossa receita de sucesso e atingimos um novo patamar como grupo, unindo a solidez da distribuição à força da fabricação própria. Acesse nosso site e descubra todas as nossas soluções. GrupoCrossFox.com.br. Grupo CrossFox. Escolha confiar em quem entende, produz e entrega.
Você sabia que os trabalhadores da construção têm direito a atendimento médico e odontológico gratuito? Consulte se sua empresa é associada ao Seconci Paraná, Serviço Social do Sinduscom Paraná, e aproveite os benefícios. Seconci Paraná, cuidado integral ao trabalhador da construção.
Quando a conversa é verdadeira, ninguém sai igual. Imprevista, com Joana Trépto, no YouTube da TMC e no seu tocador de áudio. TMC.
Sabe aquela sensação de entrar no carro certo? Ela começa na Ford Slaviero. Territory, oferta especial, por R$ 199.900 e taxa zero. Bronco com taxa zero em 24 vezes. Ranger V6, XLT e Limited com taxa zero. E todos eles com super valorização no seu usado. Mais tecnologia, mais presença, mais Ford. Passe na Ford Slaviero, na Avenida Kennedy, 3878, próximo ao Shopping Palladium. Ford Slaviero, seu próximo nível começa aqui. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Quando o assunto é churrasco de qualidade em Curitiba, o nome é Sal e Brasa. Rodízio completo, sabor inesquecível. Sal e Brasa Curitiba, simplesmente melhor.
O ponto de encontro da resenha do futebol é no Esporte TMC. Talento, mistura, credibilidade. Aqui tem tudo do seu time e o mais importante, tem a sua opinião, torcedor. Você entra ao vivo enquanto o programa rola com entrevistas, correspondentes espalhados pela rede e muito mais. Domingo, 10 da manhã, Esporte TMC. Quem sabe, comenta. Quem escuta, sabe. Transamérica TMC.
Estamos com Papo de Craque TMC. TMC!
Estamos de volta, é o Papo de Craque aqui na TMC, papo desta quarta-feira, 8 de julho de 2026. Voltamos para Ferramentas Gerais. Aproveite aí o mês automotivo da Ferramentas Gerais e encontre soluções profissionais para cuidar do seu carro. E aí, qual foi a última vez que tivemos Brasil, Alemanha e Itália, todos juntos em uma fase de quartas de final de Copa do Mundo? 995-661-003, WhatsApp TMC. Manda aí sua resposta aqui pra gente. Hoje temos um voucher pro motel Tayo, pra maiores de 18 anos, suíte super luxo no prêmio 1. E no 2, um kit da Slaviero. Tem boné, tem camiseta, tem calendário, um kit bonitão pra você. Manda aí a resposta, diga o prêmio, o sorteio vai acontecer lá no finalzinho do papo desta quarta-feira. 995-661-003 é o nosso WhatsApp. Ford é na Slaviero, Ranger com taxa zero em até 24 vezes, ou Fipe no seu usado. E Ford Territory com até 15 mil de bônus. Venha para Ford Slaviero, na Avenida Kennedy, no Portão. Olá, o Josué com o Nicolas França. Bora, Nico, lá pro CT do Coxa pra ele falar com o Josué, o Pesqueira. Fala pra ele aí que eu chamo ele de Pesqueira e que ele é um dos melhores jogadores do Campeonato Brasileiro. Tá bombando, queridão, português que tá nas graças aí também na torcida do Coxa. Beleza, Nico? Como é que você tá, Nicolas França?
Beleza, Edgar, todo mundo ligado aqui no nosso Papo de Craque. Tô aqui com o Josué. Assim, quando o pessoal da comunicação do Coritiba perguntou pra gente, e é um momento raro, né, de poder fazer entrevistas assim, um pouco maiores, é só por causa dessa parada pra Copa do Mundo, normalmente a gente fala na saída de campo, uma coletiva ali mais limitada, eu já falei, pô, seria legal conversar com o Josué, né, até porque as entrevistas dele sempre são legais, assim, em saída de campo, mas é muito, muito rápido, né, ali não tem muito como desenvolver os assuntos, então pedi ali, fui atendido pela comunicação do Coritiba pra gente bater um papo assim um pouquinho mais longo, mais legal aqui com o Josué, aproveitando, né, esse momento do Coritiba de uma intertemporada. Até o nosso apresentador lá, o Edgar Araújo, fala que ele sempre fala assim na narração, o Josué é Pesqueira, tal. Como é que foi na tua carreira? Sempre foi utilizado Josué, em outros lugares Pesqueira. Eu lembro que você chegou como Josué Pesqueira, que eu vou começar te perguntando, até porque ele lançou essa braba aí. Boa tarde, bem-vindo aqui à TMC.
boa tarde, antes de mais, é um prazer estar aqui com vocês. Não, toda a minha carreira foi Josué, só quando eu era mais jovem, muito mais jovem, em casa chamavam Filipe, eu sou Josué Filipe, em casa era só Filipe. E Pesqueira era só ali com os amigos onde eu nasci, mas no futebol sempre foi só Josué.
Portugal até pegou um pouco, no Brasil sempre é o primeiro nome, né, que é utilizado. Portugal normalmente é o sobrenome, mas alguns jogadores já começaram de um tempo pra cá a utilizar o primeiro nome, é uma coisa mais pessoal, assim.
Eu ao início não havia muitos, lá em Portugal não há muitos Josués, agora existe mais alguns, mas quando comecei a surgir no futebol, acho que era o único Josué, então eu gostava do nome, porque foi um bocadinho contraditório, porque foi o meu pai, falecido pai, que escolheu o meu nome. Na minha família não queriam que fosse Josué, depois o meu pai é que decidiu que era Josué, manteve, e agora estou-lhe muito agradecido, porque é um nome que eu gosto, um nome que me caracteriza, uma personalidade forte.
Marcou, né, a tua carreira, e agora aqui no Brasil, depois acho que em vários lugares você conseguiu essa identificação, né, lá na Polônia a gente sabe que tinha bastante, no início de carreira em Portugal, enfim, para que aqui vai ficar como o Josué que vestiu a camisa do Coritiba e tá ficando, né, pro torcedor.
Eu espero que aqui fique marcado como o Josué, um jogador que deu sempre tudo o que tinha para o Coritiba ganhar, que isso é o mais importante. Para mim o mais importante é ganhar, não interessa como, interessa ganhar, porque eu sou uma pessoa com uma personalidade muito difícil, eu odeio perder, por isso eu estou aqui, eu gosto de ganhar em treinos, em jogos, e eu sou um cara que gosta de ser sempre vencedor. Obviamente que sei que no futebol não é isso que acontece muitas das vezes, mas eu quero que saibam, e quero sair daqui um dia que tenham um Josué como um cara que sempre deu tudo pela camisa do Coritiba.
Já está completando 2 anos, né, vestindo a camisa do Coritiba. Qual que era a tua expectativa, assim, quando você chegou lá em 2024, um clube ainda numa Série B de Campeonato Brasileiro, numa situação difícil na Série B daquele ano, né? O que você imaginava e que está se realizando agora, de ter se tornado até uma referência de um time campeão que joga agora a Série A?
Assim, eu quando cheguei aqui, a minha conversa com o William Thomas foi muito, muito franca, muito direta, um com o outro. Eu sabia que o projeto era um projeto a longo prazo, sabia que o Coritiba nesse ano de 2024 não vinha com bons resultados, que seria muito difícil, apesar de poder ter sido capaz em termos de números de pontos matematicamente ainda poder ter dado o acesso, mas que era muito difícil. E o ano passado foi o começo de uma história muito bonita, que foi difícil, não foi fácil, mas que no fim valeu a pena todos os esforços, toda a luta, a alegria de poder colocar o Coritiba na Série A. E este ano desfrutar da Série A, que é o máximo escalão aqui no Brasil, e continuar a fazer história, colocar o Coritiba o mais alto que pudermos, o mais alto que conseguirmos, honrar sempre a camisa do Coritiba no fim de semana, e sabendo que com as nossas armas podemos ir a qualquer campo, obviamente com todo o respeito. Tem times aí com um orçamento incrível, mas que nós com as nossas armas podemos ir lá para lutar pelos 3 pontos sempre.
Como é que você viu esse salto, né, da Série B para a Série A do Campeonato Brasileiro, tanto num elenco, né, um elenco que, claro, recebeu reforços, mas não manteve uma base do ano passado, como para você que tem muita experiência já no futebol, jogou em diversas ligas, enfim, mas é uma diferença muito grande da B para A. Como é que você imaginava, achava que conseguiria se adaptar bem, achava que teria esses números tão bons assim, né, de assistências numa Série A?
Olha, sendo sincero, eu sei do meu valor, e sabia que mais cedo ou mais tarde eu iria produzir o futebol que eu sei que eu posso produzir com a ajuda do staff aqui, do Seabra, dos caras que trabalham aqui dia a dia, e dos meus companheiros, que são com eles que eu estou todos os dias em campo. Eu sabia que podia desempenhar uma peça importante no Coritiba, e uma peça importante no futebol brasileiro. E a maior diferença que eu vejo é não é tão físico, não é tão físico, é mais rápido, tem muitas mais transições, defesa-ataque, ataque-defesa na Série A, porque os espaços são maiores, tem mais tempo para pensar. Na Série B, se pensássemos mais do que 5 segundos, alguém vinha e pancada, não tem muito tempo para pensar. E depois é a qualidade dos jogadores que há na Série A, são muito, os times são muito melhores, têm um orçamento muito maior para ter um nível de escolha muito, muito maior, e a qualidade dos estádios e dos gramados que fazem a diferença do futebol ser mais jogado e mais rápido.
E esse jogo de transição que o Coritiba acabou desenvolvendo muito bem, né? Na característica, não é um jogador rápido, mas se adaptou a ser o cara que faz os lançamentos, as transições, faz a bola chegar para os companheiros. Assim, isso, como é que foi essa construção, né? Tua e do Seabra?
Normal, uma construção de ir conhecendo os novos companheiros que chegaram, os companheiros que já cá estavam já me conheciam, ir-me adaptando às ideias do técnico, sabendo que eu tenho que defender, que atacar, que ajudar também naquilo que me é pedido. Mas mais do que eu, acho que num todo, como equipe, acho que nos fomos conhecendo e nos fomos adaptando uns aos outros e encaixando os pontos certos. E a verdade é que temos uma transição muito, muito forte na defesa para o ataque, mas também temos uma transição ataque-defesa que é forte, que ainda vai melhorar muito este ainda falta um jogo para acabar o primeiro turno, mas o segundo turno vai melhorar e continuar com aquilo que somos bons e melhorar aquilo que não temos feito tão bom.
A gente citou algumas vezes o Seabra, né? Como é que foi a semana passada aqui para vocês, né? Aquela notícia, pô, o Seabra tá saindo, tá indo pro Vasco, tá ali um dia, né? Porque ele, no fim das contas, foi um dia que ele acabou não dando treino aqui e tal, depois acaba voltando, teve toda uma reviravolta. Como é que o grupo de jogadores recebeu primeiro aquela notícia e depois o retorno? Como é que foi ter de novo aqui a conversa com ele?
Olha, primeiro foi, ficamos tristes porque é uma pessoa que nós temos um carinho e um apreço muito grande, porque o trabalho está sendo bem feito. Não queríamos que ele saísse, ponto assente. Obviamente que qualquer profissional, com os valores que chegaram para ele, eu vendo pelas notícias, qualquer profissional aceitaria. Muito difícil dizer que não. Ele é um profissional de futebol como eu, como muitos outros, e toda a gente aceitaria. Ainda bem para nós que não se deu a ida dele, porque sentimos que ainda temos o projeto vai a meio, sentimos que temos muita coisa para conquistar juntos. E o grupo recebeu ele da melhor maneira, porque nós somos um grupo muito experiente. Nós treinamos um dia sem o Seabra e ele sabe. Quando ele, no dia a seguir que ele voltou, a primeira coisa que lhe disseram foi que o nível de treino continuou igual àquilo que estava com ele. Porque nós somos um grupo muito experiente, somos um grupo muito fechado, sabemos daquilo que queremos e para onde queremos ir, e obviamente que não queremos trocar de treinador, porque nunca se sabe, até poderia melhorar, nunca se sabe, mas é muito difícil no mercado arranjar uma pessoa que viesse seguir as ideias que o clube e que a equipa tem neste momento. Então acho que é um bom ponto o Seabra continuar. Ele está feliz, nós estamos felizes que o Seabra continua connosco, e é isso, temos muito caminho ainda para percorrer juntos.
Pessoal, vou abrir para vocês aqui, vou até dar o fone pro Josué, pessoal do estúdio, quiser fazer alguma pergunta ali para ele, fiquem à vontade, tá?
Vou fazer então a pergunta aqui. Um abraço, Josué. Aqui quem está falando é o Robson De Lázari. Josué, você até deu uma explicação ali ótima da diferença da Série B para a Série A, mas queria que você falasse o que mudou para o time, para você, do time do Mozart para o time do Fernando Seabra.
Um abraço, Robson. Olha, sinceramente, o que mudaram foram muitos jogadores. Jogadores com mais ataque à profundidade, um estilo de jogo mais vertical, O Seabra muitas vezes não quer saber se nós passamos pela segunda fase do jogo. Se nós pudermos sair da primeira fase e logo diretamente para a última fase e finalizar na baliza adversária, é isso que ele quer. Então somos uma equipa muito mais vertical, muito mais audaz, e fisicamente nas transições estamos melhores, porque assim o jogo exige na Série A e não exigia tanto na Série B, porque na Série B exigia mais o Coritiba com bola, mais paciência, mais times a vir jogar, por exemplo, no Couto Pereira na espera, bem fechados, e aí exigia um jogo de mais paciência. Logo aí é diferente de um ano para o outro.
Vou emendar uma segunda aqui, Josué, para você.